Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaiselongue não é divã.
Olá, bom dia.
Olá, como é que estamos?
Estamos bem.
Estamos bemzinhas?
Estamos muito bem.
Ainda bem. Prontas para mais uma semana?
Vamos, sim, prontas para ficar mal.
Não. Pensam que eu estou pronta.
Olha, vamos falar de uma história com a qual se calhar muita gente se vai identificar.
É, e deixem-se ficar, a mensagem é longa.
É longa.
E nós sabemos que vocês, nós todos, na verdade, às vezes já não aguentamos coisas muito longas, mas a mensagem é longa e ela tem que ser longa para dar contexto. E é preciso dar contexto às coisas. Nós nem sempre conseguimos ler as mensagens longas, mas esta vai ter que ser. Portanto, fiquem aí para perceberem exatamente o que é que depois nós vamos dizer.
Vamos treinar a vossa paciência.
Exatamente, a vossa resiliência, a vossa resistência à frustração.
Sim.
Mas a mensagem é importante e é interessante.
Vamos lá então. Escrevo porque estou muito preocupada com o meu irmão mais novo, que tem agora 26 anos. Ele está completamente viciado no computador. Não sai de casa, não socializa e basicamente vive fechado no quarto. Qualquer tentativa de conversa mais profunda e difícil é difícil, quase impossível. Ele responde pouco ou só se interessa se o tema for jogos. Para explicar um bocadinho o contexto, a nossa mãe morreu de cancro quando ele tinha 8 anos. Eu tinha 24 na altura e, apesar de viver noutro país, fiquei em Portugal durante cerca de um ano para ajudar o meu padrasto e os meus dois irmãos a reorganizarem as suas vidas depois dessa perda tão dura. Durante esse tempo tentei ao máximo dar alguma estrutura ao mais novo. Ele ia à natação, a campos de férias, brincava na rua, notava-se que aquilo lhe fazia bem. A dada altura comecei a ponderar ficar em Portugal, de forma definitiva, para continuar a apoiar os meus irmãos. Mas a nossa avó, mãe da minha mãe, teve uma conversa comigo que me marcou. Ela disse-me que eu já era adulta, que tinha a minha vida e o meu namorado noutro país e que não podia sacrificar tudo isso para ser mãe, entre aspas, do meu irmão. Disse-me que, por mais que me custasse, não era o meu papel substituir a minha mãe e que tinha o direito de continuar com a minha vida. Foi um conselho dado com carinho e, na altura, pareceu-me sensato. Quando voltei à minha vida no estrangeiro, tudo isso foi desaparecendo. O meu padrasto, aos poucos, deixou cair tudo. Nenhuma tentativa de arranjar atividades, de marcar encontros com amigos, nada. E o computador passou a ser a única companhia constante do meu irmão. A situação chegou a um ponto em que o meu padrasto até lhe levava as refeições ao quarto para ele não ter de sair do computador. Uma parte importante para entender a situação é que o meu padrasto era bastante mais novo do que a minha mãe. Ela tinha quase 33 anos quando começaram a namorar e ele tinha apenas 21. Quando a minha mãe morreu, ele ainda era um homem muito jovem, na casa dos 30, e talvez estivesse só a tentar recuperar um pouco de vida e leveza depois de anos muito difíceis ao lado dela, que esteve doente durante bastante tempo. Eu até consigo perceber isso, mas a verdade é que no meio disso tudo, o meu irmão, que era só uma criança, foi ficando para trás. Ninguém assumiu verdadeiramente esse papel de o orientar. Agora, aos 26 anos, ele não faz nada. Chegou a entrar na universidade, mas desistiu. Vive com o pai, não trabalha, não estuda, não tem amigos fora do mundo online, recusa-se a ir a um psicólogo. Quando o pai tenta falar com ele ou mudar alguma coisa, ele reage mal, fica chateado ou fecha-se ainda mais. O meu outro irmão tem 36, sempre foi mais desligado, seguiu a vida dele, nunca teve muito jeito para cuidar dos outros. E eu, bem, eu tenho os meus próprios filhos, uma vida bastante preenchida noutro país e confesso que me sinto muitas vezes culpada. Quando vou a Portugal faço questão de o tirar de casa, de o levar a passear, mas para ele é quase uma tortura. Até conversar é difícil. Ele é muito infantil em alguns aspectos e só se interessa por temas muito específicos. Curiosamente, até fala mais com o meu marido, talvez porque partilham o gosto pelos jogos. Eu não sei bem o que fazer. Há dias em que penso que ele está apenas a viver num mundo muito fechado, outros em que temo verdadeiramente pela saúde mental dele. Não creio que esteja deprimido no sentido clássico da palavra, mas a solidão é tão grande e o pai está tão desligado. Gostava de vos perguntar, há sinais a que eu devo estar atenta? O que se pode fazer nestes casos em que há um vício, mas não há grande abertura para mudar? Existem formas de ajudar alguém que recusa ajuda? E como é que uma irmã que vive longe pode realmente fazer a diferença? Agradeço imenso, desde já, por me ouvirem e por tudo o que fazem. Obrigada por esta mensagem.
Sim.
Creio que não é problema único, não é? É cada vez mais comum este problema.
Sim, 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 sim. Em graus diferentes.
Em graus diferentes.
Mas sim, há muitos pais muito preocupados com
o isolamento dos filhos,
com o uso que os filhos fazem.
E este vício. Sim. Isto é um vício, não é?
Não sei.
Não sabes?
Não sei.
Sim.
Porque para ser um vício, ele tem que ter. Há aqui sinais que pode ser um vício, uhum, não é? À partida, se ela diz que é um vício, vamos acreditar nela. Mas um vício tem que ser qualquer coisa que interrompa a vida da pessoa. O vício, o jogo por si só interrompe a vida da pessoa. E eu não sei, não está para mim claro aqui na mensagem. A mensagem para mim diz-me que isto é uma escolha desta pessoa. Esta pessoa, o irmão dela, ele escolhe ficar no quarto em detrimento de socializar ou ter uma vida fora do quarto ou fora dos jogos. Isto não significa que seja um vício. Um vício não é uma escolha, é quase uma compulsão, não é? É um vício, não é? A pessoa fica, precisa de fazer um determinado tipo de coisa para conseguir estar na vida, para conseguir operar. Outras vezes nem é operar, mas precisa daquilo. Aqui na mensagem não ficou muito claro que isso que ele precisa. Ela só diz, bom, para ele é uma tortura. Mas há aqui outras questões que me parece, antes de saltarmos já para o vício, há aqui outras questões. E acho que é preciso dar contexto. Acho que a mensagem é muito clara e ela explicou muito bem. E vê-se que preocupou-se e agradecemos em dar contexto. Mas há um outro tipo de contexto que também é importante dar, que é um possível contexto psíquico, não é? Porque não nos podemos esquecer que este miúdo, não é? Estas pessoas ficaram sem mãe. E este miúdo ficou sem mãe
muito cedo,
com 8 anos. É assim uma perda tremenda, não é? E de facto esta idade não é despiciando, porque é uma fase de facto crucial no desenvolvimento psíquico, que é aquela fase em que a criança está a sair de uma vivência puramente simbiótica com a mãe e a entrar com força num campo que é o campo do pai, digamos assim. Que é o campo da cultura, que é o campo da escola, é o campo do mundo, daquilo que nós, como já falámos aqui,
do exterior,
exatamente, atribuímos à função paterna, não é? Da escola, das regras, por aí. É justamente nesse momento que a figura materna desaparece. E, portanto, se ela esteve doente muito tempo, quer dizer que este miúdo esteve uma grande parte da infância dele, em anos fulcrais do desenvolvimento dele, sem mãe, porque se ela... Ela morreu quando ele tinha 8 anos, não é? Se esteve muito tempo doente, quer dizer que esteve indisponível muito tempo antes, não é? Era ele uma criança. E, portanto, esta figura materna desaparece, não é? E não é só de uma forma simbólica. Ela morre mesmo e morre assim, vai morrendo, não é? Este miúdo assiste à mãe a morrer. E, de facto, a morte para uma criança de 8 anos é uma espécie, ou pode ser uma espécie de um enigma, sobretudo a morte de uma mãe ou de um pai ou de um cuidador. Nós não sabemos como é que isto foi, não é? Como é que isto foi organizado dentro deste agora adulto, não é? Não sabemos se isto foi falado com como é que isto foi passado, não é? O que é que lhe foi dito sobre a morte da mãe, o que é que lhe foi dito sobre a doença da mãe. Isto pode estar ainda com ele em adulto, pode estar dentro dele de uma maneira completamente crua, como se ele ainda fosse um miúdo de 8 anos.
Sim.
E portanto, se nós pensarmos que a função materna não é apenas um cuidado físico, não é? A função materna é mais do que isso, porque como está ligada a estes primeiros anos de vida, é muito uma estruturação de uma vida emocional. É a mãe quem primeiro traduz o que é que a criança sente. É a mãe que dá um nome à angústia quando a criança vem angustiada. Uma mãe que esteja atenta diz, ai, que tu tens é isto, ou que tu estás a sentir. A mãe faz esta tradução do mundo, que é importantíssimo para nós nos irmos constituindo enquanto pessoas. No fundo é a mãe que devolve ao filho uma imagem dele mesmo. E é a mãe que primeiramente, não só, não é? Mas que primeiramente o faz sentir digno de amor, o que faz sentir uma pessoa inteira. E portanto, sem essa função ativa e partindo do princípio que não ficou ninguém a fazer esta função,
pois, não houve uma substituição,
O eu desta criança fica frágil, uhum, não é?
Claro.
E instável, com eventuais dificuldades de se organizar. Quando esta função materna de facto desaparece cedo e não há ninguém para a substituir, nem simbolicamente nem afetivamente, instala-se, embora a irmã parece que tentou tomar
fazer
esse lugar,
essa função.
Há uma falta, instala-se uma falta que não é um trauma no sentido mais simplista da palavra, mas é uma espécie de um vazio que vai estruturando o eu daquela pessoa. Ou seja, não é um vazio que passa, é um vazio que marca, que dá quase identidade, que estrutura internamente a pessoa. É uma espécie de uma dor sem nome que depois pode fazer surgir sintomas. E eu acho que toda esta vivência deste rapaz, a minha hipótese é, pode ser um vício, não é? É a hipótese da irmã.
Uhum.
A minha hipótese é que isto é todo um sintoma de qualquer coisa que não foi, que não está ali bem arrumada, uhum, que é a morte da mãe. Portanto, depois há uma ausência da função materna e também, pelos vistos, como ela diz, da função paterna, não é? Porque o pai, ok, a gente compreende este contexto, era um miúdo novo quando começou a namorar com a mãe, não é? Portanto, quando a mãe morre, ele continua a ser ainda um homem novo. E também ele, imagino eu, afetado pela morte da mulher dele, mas parece que o padrasto não conseguiu de facto assumir esta estrutura, este lugar na estrutura deste miúdo, não é? Ele não foi capaz de sustentar eventualmente a vivência desta, na altura, criança, e portanto ele parece que não conseguiu conter a dor deste miúdo. Quando fica um vazio afetivo e um vazio de contenção e um vazio de acolhimento de alguém, fica imenso espaço para entrar qualquer outra coisa. Fica um vácuo.
Claro.
E o que é que entrou aqui? Entrou o computador, entrou online, entraram os jogos. Porquê? Se nós pensarmos bem, o que é que são os jogos? Os jogos são uma semivida, não é? Ou seja, são uma vida. E eu digo semivida porque falam uns com os outros, não é? Não é uma coisa solitária, apesar de tudo.
Sim.
É uma vida sem corpo, mas não é solitária porque, pelo
pois,
que ela
dizer,
diz,
depende,
ele tem.
Depende dos jogos, não é?
Mas o que ela diz é que ele não tem amigos fora. Offline.
Fora do online.
Portanto, eu depreendi que ele, sim, falava com. Uhum. Era daqueles que jogam jogos a falar com outras pessoas. Mas se nós pensarmos bem, o que é que são os jogos? São configurações de. São vidas fantasiosas, uhum, mas onde a pessoa controla, não é? É um mundo onde, na verdade, se não tudo, quase tudo é controlável. Uhum. Onde há regras claras, não é? Cada jogo tem as suas regras. E de facto, tem outra coisa interessante, que é o sujeito, a pessoa que joga, o jogador, tem, ele pode desaparecer, mas não morre. Uma fantasia de um mundo que é habitável, mas sem a angústia do mundo real. É uma fantasia de nós podermos viver numa espécie de mundo, mas sem sermos perturbados. Não é?
É um faz de conta.
É um faz de conta. Depois ele morre no jogo, mas não morre, na verdade.
Sim.
Não é? Portanto, é um mundo sem perturbação. Isto é muitas vezes uma espécie de uma, e há quem lhe chame, uma espécie de uma defesa autística. Há uma retirada da pessoa para um mundo com estas características, onde ela controla, onde aparece e desaparece, mas ele não tem perturbação absolutamente nenhuma. E ele, aqui ela de facto fala de que ele não está deprimido no sentido clássico, digamos assim, e até pode não estar sequer deprimido no sentido clínico. Ele pode não estar deprimido. Isto não configura, pode configurar, mas não configura obrigatoriamente uma depressão, o facto dele estar enfiado no quarto. Eu acho que o que me dá mais a sensação ao ler esta mensagem é mais alguém que colapsou internamente. E que criou esta defesa rígida, que é o fechar-se no quarto, o computador, os jogos, como uma forma de se proteger. Ele vive ali na sua cápsula protetora, uhum. ele vive ali na sua bolha, e é ali que ele está, fora de qualquer perturbação.
Porque ali eu acho que... não volta a sofrer.
Exato. Eu acho que ele, este miúdo deve ter ficado muito sozinho durante estes anos em que a mãe esteve doente. Sem ter conseguido encontrar, não é que as pessoas não estivessem lá, ele é que, sei lá, não estavam ligadas. Uhum. Estava uma pessoa, quando está doente, convoca todos os recursos. E este miúdo parece-me que, com a melhor das intenções, mas foi deixado assim um bocado, Deus dará. Uhum. Ninguém lhe explicou. A minha fantasia é que ninguém lhe explicou o que é que estava a acontecer. E quando a mãe morre, ele colapsa simplesmente, internamente.
Pois.
Portanto, isto pode de facto ser pensado como uma defesa autística, num sentido de um. Há uma retirada deste miúdo para uma bolha onde ele já não vai sofrer mais. E onde ele controla. Não é? Ninguém mais vai desaparecer. Porque se a pessoa morre, no, não é? Se há uma morte, é uma morte no jogo, é uma morte da fantasia. E portanto, ele foi construindo um mundo fechado, digamos assim, fantasioso, para de algum modo evitar uma certa invasão do real. Repara, ali dentro daquele quarto só entra quem? O pai, para lhe levar as refeições. E portanto, nesse modo de funcionamento, qualquer tentativa de contacto profundo é lida como, não como cuidado, mas quase como uma ameaça. É como se esta irmã, ao tentar chegar até ele e ao tentar tocá-lo, estivesse a pôr em causa, de facto, a pôr em risco, aliás, a estrutura frágil que o mantém de pé. Porque este rapaz é extremamente frágil, porque repara, nós ganhamos calo com a vida. Não é? A estar na vida,
sim, sim.
A ter experiências, claro. A ter relações,
uma,
não é?
Socialização.
Exatamente.
Em todas as áreas.
Este rapaz
não teve
tantos anos, há tanto tempo fechado, é como se não tivesse. Há um conceito muito interessante de uma.
Tem calo.
Não tem calo. E não tem calo. O que é o calo? É a pele que fica tão macerada que vai ficando grossa. É tipo casca grossa. Há um conceito muito interessante de uma psicanalista chamada Esther Bick, que ela fazia observação de bebés. É interessantíssimo o trabalho dela. E ela tem um conceito oposto, que é a pele psíquica. Este rapaz não tem pele psíquica. Tem uma pele muito fininha, em que, como a dos bebés, qualquer coisa faz ferida. E eu acho que ele está metido no quarto... E qualquer tentativa de aproximação vai pôr em causa essa pele psíquica, e ele não está com capacidade para ler, ou até pode estar com capacidade para ler e perceber, ok, a minha irmã tenta chegar até mim e eu sei que ela eventualmente está a tentar cuidar de mim, mas é demasiado ameaçador, não é? E portanto é por isso é que ele reage mal. Acho que pode haver várias leituras, não é? E as pessoas depois ficam zangadas e pensam, porque ele é ingrato e é agressivo. Não tem que ser isso. Pode ser, mas não tem que ser obrigatoriamente. Ele reage mal porque este gesto de aproximação entra em choque com a lógica do mundo que ele, de algum modo, construiu para si mesmo, né? E onde ele se sente seguro, que é uma lógica fechada.
E tem lógica, se nós pensarmos
bem. Claro que sim. Por isso é que acho que o tema dos vícios é um tema muito complexo, também muito interessante. Das várias pessoas que eu já acompanhei, e vou em breve fazer um live na minha página de Instagram sobre alguém que trabalha especificamente com vícios, que trabalha no CICAD, que é mesmo um observatório das adições. E há alguém, uma colega que trabalha há muito tempo, e ela, melhor do que eu, vai explicar isto. É um tema muito interessante, mas que eu acho que tem, psiquicamente, também tem várias razões, não é? Para as pessoas se viciarem. Aqui na que me interessa é que psiquicamente o mecanismo é sempre o mesmo. É alguém que vive uma falta tão grande que tem tanta dificuldade em lidar com as perturbações da vida, vamos dizer assim, que podem ou não ser traumáticas, que precisam de, precisam de qualquer coisa que de algum modo as anestesie. Se tu vires os relatos de, por exemplo, aqueles, e depois depende das drogas, não é? Estas, eu tenho acompanhado de algum modo os relatos das, daquelas pessoas que tomam fentanil, não é? Desta epidemia que há agora nos Estados Unidos. E o que eles dizem é sempre a mesma coisa, que é a partir do momento em que tomam fentanil, a dor desaparece, tudo desaparece. E eles voltam a um estado que o Freud chamava o estado inorgânico, que é quase como um voltar ao útero. Imagina se tu estás a ver quando pões um capacete em que te ouves de outra maneira, né? Ouves a tua voz dentro do capacete, não é? Como se fosse ali uma bolha. E é um bocado isso. Eles entram ali num estado de quase como se voltassem à barriga da mãe, sem perturbação, sem dor, sem nada. Qual é o problema? É que depois não tem perturbação, não tem dor, nem tem mais nada, não é? Porque aquilo dá-lhes cabo da vida. Mas são pessoas que estão tão em sofrimento que preferem isso. Eu prefiro ter ali uns momentos sem dor e ficar sem vida do que o resto. Neste caso especificamente, eu não sei se há essa noção, não é? Eu acho que se calhar ele até pode achar que, não, que isto não tem mal nenhum, não sei, não sabemos. Mas o que é que isto gera nas pessoas à volta? Esta culpa. Fiquei a pensar também.
Impotência,
é. Não é? Fiquei a pensar também porque é que esta ouvinte achou que de facto podia ficar cá, não é? Para cuidar da família, como se ela pudesse ficar no lugar da mãe, não é? Que isso não existe. A mãe é mãe e a falta da mãe vai existir sempre. Mas abençoada a avó, não é? Que teve esta conversa com ela e que
teve,
lhe disse:
olha, evidência.
Exatamente, olha, faz-te, mas é a vida, que tu não és mãe destas pessoas, não é? Tens uma vida, és nova, tens uma vida, pá, vive a tua vida, não é? Mas também entendo a culpa dela, não é? Gostava de perceber esta culpa. Está no lugar de quê? Aparece porquê? E acho que isto tem a ver com a história da ouvinte e não do irmão. Não é? Que é, mas que é uma culpa que me parece profunda e que parece, obviamente, logística, não é? Legítima, mas que vem muitas vezes deste sítio da gente achar que pode salvar os outros. De uma sensação também de um certo controlo, não é? Se eu fizer alguma coisa, eu controlo a situação, mas não é verdade. Não é? A gente não salva ninguém. É daquelas coisas que mais vale a gente meter já na cabeça. A gente não salva ninguém, a gente faz o que pode e espera que do outro lado isso seja recebido da melhor maneira. Mas eu acho que ninguém poderia ter feito de maneira diferente, a não ser o pai. Uhum. O pai, na altura certa, poderia ter feito de maneira diferente. Esta irmã não poderia ter feito outra coisa. Não sozinha, não naquela idade, não neste lugar da filha que de repente virava mãe. Acho que, pelo que ela diz, eu acho que o que ela fez foi o possível e parece-me que foi bastante, não é? Mas acho que talvez esta culpa dela possa estar também a conduzir de algum modo a relação que ela tem com o irmão. E também era importante ver isso, não é? Porque há assim como uma espécie de expectativa silenciosa de que ela é responsável pelo irmão, e não é, não é? E eu acho que isso é um peso insuportável para ela e para ele, não é? Porque ela está a relacionar-se com ele, se calhar não como uma pessoa, não como uma pessoa, mas como um irmão que precisa de ajuda. E estas duas coisas podem ser concomitantes. Ele é um irmão que precisa de ajuda, mas também é uma pessoa. A questão é como é que ela escolhe relacionar-se com ele. Porque ele, nesse cenário, na verdade, continua a ser o menino que precisa da irmã-mãe para viver. E ela continua presa a uma dívida que nunca vai poder pagar. E isso é uma dinâmica que não vai trazer nada, não vai trazer a ela, porque não lhe vai permitir sair, não é? Elaborar essa culpa. Era importante que ela pensasse de onde é que esta culpa vem e que não tem a ver com o irmão. e também não lhe vai permitir a ele crescer, não é? Porque este miúdo ficou parado em termos de maturidade, não é? O processo de desenvolvimento dele parou ali algures. E portanto não lhe vai permitir crescer, não é? Isto é uma retirada estratégica. Não é que ele esteja a pensar, vou-me retirar para não crescer, mas é uma retirada estratégica para não sofrer, e isso faz com que ele não mature. E portanto, esta dinâmica que ela tem com o irmão, não é, de chegar cá e de o tirar de casa, apesar de bem intencionado, eu acho que isso precisa de ser quebrado. E isso não se faz nem com afastamento, nem com sacrifício, faz-se com simbolização e com nomeação, com o reconhecimento do que é que se pode e não se pode fazer. Acho que ela está a olhar para este irmão como coitado, ficou sem mãe aos 8 anos e olha, perdeu-se. E isto é uma leitura que, pelos vistos, até é verdadeira, não é? Mas é preciso, talvez, ela começar a olhar para este irmão de outro modo, não é? Que é, ok, ele ficou sem irmã aos 8 anos, sem mãe aos 8 anos, ficámos todos, não é? Ele aos 8, eu aos não sei quantos, o outro irmão aos não sei quantos, ficámos todos. Portanto, mas quem é esta pessoa que, entretanto, cresceu? Não é? Porque este miúdo, de algum modo, ele precisa de alguém que se interesse por ele, não numa perspectiva de o salvar, mas numa perspectiva de o conhecer. O que é que será? Porque estes jogos estão a dar-lhe coisas que mais ninguém está a dar. E portanto, a dificuldade aqui é, de facto, fazer este trabalho de chegar perto, mas interessar-se por ele como a pessoa que ele é, não é? O que é que ele acha, o que é que ele pensa das coisas, tem, não tem uma opinião, porque é que ele gosta de jogos, de que jogos é que gosta, lá está, por alguma razão. Ele fala com o marido, não é? Se calhar o marido não está a tentar salvá-lo, não é? O marido está só um bocado ali.
E fala do tema que ele domina, não é? Porque ele é monotemático, ele só gosta de falar deste tema.
Isso é o que diz a irmã. Não é? A questão é, será que ele é monotemático? Ou será que os temas que a irmã quer falar com ele, ele não quer falar com ela? Que é diferente de ser monotemático. Se calhar ele é monotemático para a irmã. Portanto, a dificuldade, e eu percebo que ela existe, é como é que se ajuda alguém que não quer ajuda.
Pois, como é que se chega lá?
De facto, eu acho que esta é a grande questão. E é mais difícil. E eu tendo sempre, eu acho que não é possível trabalhar nesta lógica de imposição. Não há mudança possível sem que a pessoa, não é?
Ainda por cima tem 26 anos, claro, é uma criança.
Exatamente, não é? Não é possível, ainda se ele não quiser, ainda que minimamente, sair do lugar em que está, pois não há nada a fazer. A questão aqui é que quando o sofrimento psíquico se instala desde logo muito cedo, as pessoas perdem aquilo que é essencial à vida, que é a capacidade de desejar. Se calhar eu, se fosse no lugar desta irmã, em vez de lhe impor coisas, impor sair do quarto, impor arranjar um trabalho, em vez de lhe impor coisas, eu perguntaria o que é que ele quer. E ele vai dizer, não quer nada, quer estar aqui. Ah, mas além disso, não é? O que é que ele quer? Já se percebeu que ele não quer ser tratado como se tivesse um problema, talvez porque não queira reconhecer ele próprio que o tem, não quer ser confrontado com isso, não é? E portanto eu tentaria chegar a ele desta maneira. Acho que o primeiro passo não é tirá-lo dali, não é? Ele está ali porque ele precisa de estar ali. E eventualmente temos que pensar na hipótese de facto ele ter uma patologia, pode não ser depressão, mas ter outra. Não é? Ter criado, entretanto, ou não, não sabemos. Não é?
Mas não, acho que se ele continuar a não sair dali, nunca vamos saber.
Sim, só que temos que pensar, é como se tu de repente partes um pé e dizes que tens que ser operado ao pé. Durante esse tempo usas uma muleta. E ao fim de algum tempo alguém te diz assim: então, mas tu ainda estás de muleta? E tu não sabes porque é que estás de muleta. Só sabes que precisas absolutamente daquela muleta para poderes andar. E as pessoas, ao fim de um ano, as pessoas dizem: porra, mas tu ainda estás de muleta. Alguma coisa em ti percebe que já não devias andar de muleta, mas tu precisas daquilo. Só sabes que precisas daquilo. E começas a sair de ao pé das pessoas, para não estarem sempre a perguntar porque é que ainda estás de muleta.
Uhum.
Até que alguém chega e diz: ah, que giro, é que fixe essa muleta. Deixa ver. Olha, gira. Mas tu andas sempre de muleta, não é? Vai criando uma relação que não é em cima da imposição, mas é em cima daquilo que
da
a pessoa é. Para que
de
algum modo isso possa fazer com que a pessoa se destranque, não é? Porque ele está todo trancado, está todo,
sim.
Não é? Se destranque e possa também ela pensar: realmente eu preciso da muleta? Não preciso. Isto partindo do princípio que isto é um tipo que tem esta capacidade, não é? Parece-me, ela não diz aqui nada em contrário. E portanto, a dificuldade é que as pessoas querem ajudar. Né? Querem ajudar,
querem resolver.
Vai sair do quarto, querem resolver. Ela quer resolver, acima de tudo, a angústia dela, que vem da culpa dela.
Pois, né? Também, claro.
E eu compreendo,
sim.
Mas não é por aí. Não é por aí. Não é pelo sintoma. É claro que ela não é terapeuta, não é? Mas eu tentaria interessar-me verdadeiramente pelo irmão. Tentaria interessar-me por saber o que é que ele gosta. Este homem precisa de começar a desejar. Ele não deseja nada, ele só deseja jogar. Isso não é desejo, é uma... Sei lá, ele está a fazê-lo por necessidade. Ele não deseja nada, porque se ele desejasse ele já teria saído do quarto já. Ele não deseja nada. E é isso que o pode de facto fazer adoecer. E acho que o primeiro passo de facto não é tirá-lo dali. Tipo, vou tirá-lo do quarto, não é? Aquelas coisas que as pessoas fazem já, coitadas, já no desespero. Abrem a porta, vai, abre a janela, arjar. Isto é de uma violência para aquela pessoa tremenda. Uhum. Só que nós, de facto, vivemos neste mundo onde tudo é ação, tudo é vai, agora vou abrir, vou deixar entrar ar, vamos sair de casa, vais fazer desporto. E esquecem-se que aquela pessoa chegou àquele estado por alguma razão. E é para essa razão, razões que a gente tem que olhar. Claro que isto é difícil para as famílias.
Claro que é.
Então, claro que sim.
Imagina 26 anos fechado no quarto sem.
Pois, claro que sim.
Sem uma vida,
mas agora,
real.
Não é? Que é que, né, ele vive de quê? Que é que lhe permite também isso, não é?
Pois.
Isto tem que ser uma coisa, isto não pode ser só ela. Isto tem que ser uma coisa em equipa. Né? Aqueles agora têm que ser uma família. Se conseguirem. E portanto, quando ela vem a Portugal e vai buscá-lo, com a melhor das intenções, quando ela fala com ele, mesmo que o tema seja fútil, mesmo que o tema seja jogos, quando ele fala com o marido sobre jogos, mesmo que isso pareça pouco, isso é ele relacionar-se, que é o que ele precisa. Ele precisa de se relacionar com pessoas reais. Portanto, acho que aqui ela tem que ter um bocadinho de paciência. Não é? Ou mais ainda, ela está a dar pontapés na porta, não é? E quanto mais pontapés na porta ela der, mais fechada essa porta vai ficar, porque acho que o irmão dela não está só viciado no computador. Eu acho que ele está, ele é habitante de um lugar irreal, porque o real dele se tornou de facto pouco habitável. E isso se tornou intolerável. E aquilo que ela descreve, de facto, é o resultado de anos de falha de suporte psíquico. Eu acho que este rapaz não foi suportado. Imagino um miúdo muito perdido, sem saber, e muito angustiado com esta doença da mãe, depois com a falta da mãe. E portanto não me parece que haja aqui malignidade neste rapaz, não, nem maldade, não. Acho que ele está por desorganização interna, por impotência e, no limite, por luto, não é? E portanto a presença desta irmã, de facto, mesmo que distante, pode ser a única relação minimamente viva que ele ainda tolera, porque parece que nem é do pai. E esta relação é muito importante que ela a mantenha com este rapaz, não para o salvar, mas para o lembrar que ele ainda é visto, que há alguém que se preocupa com ele. E ligar-lhe ia, nem que fosse todos os dias 2 minutos. Estás bem? Como é que estás? Não é? E ia vendo se tendo algum efeito nele. com paciência, sem tentar perceber se foi hoje o dia em que ele saiu de casa ou se foi hoje o dia em que ele fez alguma coisa diferente, porque a gente não pode crer que anos de ausência se resolvam agora, não é? Só porque nós estamos muito angustiados com a vida de alguém de que nós gostamos. E portanto, eu acho que ele é, na minha fantasia, isto é um rapaz que está um bocado apagado do mundo, não é? Ele estar aqui, não estar, não é? O que o está, na verdade, se calhar a ligar à terra, visto que ele não tem relações, se calhar é mesmo os computadores. E portanto não podemos tirar os computadores. É ele que... O problema não é o computador, o problema é que o resto da vida não tem mais nada. E não tem mais nada porque ele não deseja mais nada. E portanto temos que o pôr a desejar, entre aspas. As edições... É muito. E há muitos pais, de facto...
Pois era isso que eu ia perguntar. Agora, saindo deste contexto, sim, porque as histórias são diferentes, mas há muita gente a queixar-se do mesmo, que é ter irmãos, filhos, companheiros, completamente viciados em jogos, não fazem mais nada para além disso.
Bom, se é um vício, tem
jogos,
que ser tratado...
Sim,
se é de facto um vício, tem que ser tratado como um vício. Uma pessoa que... sai de casa para trabalhar, está no seu trabalho e depois chega à casa e a primeira coisa que faz é ir jogar, isso não pode ser considerado um vício, porque a pessoa está no seu trabalho, não é? Portanto, a pessoa consegue passar
Tempo sem,
não é?
Então é o quê?
Eu se calhar tentaria perceber o que é que se passa naquele ambiente de casa que a pessoa precisa de se anestesiar dessa forma. E portanto, se calhar que a pessoa tem é o vício de não estar em casa. Digamos, é o vício entre aspas de não estar em casa. Ou o vício de não estar presente. A dificuldade de poder estar consigo mesma. Que isto são tudo razões que podem estar na base de uma adição. Mas ainda assim não tem que ser necessariamente uma adição. Eu vejo jogos como uma defesa contra uma certa angústia. Por alguma razão tu vês isto mais na adolescência, que é quando os miúdos, que é como este segundo nascimento, em que é tudo muita confusão outra vez.
Claro.
E portanto estão ali.
E depois, sei lá, já não brincam, não é? Já não brincam com os brinquedos. Sim. Já não se entretêm. É difícil.
É
difícil para o que é que eles vão fazer.
Pois,
é?
Pois. É tudo difícil.
Às tantas.
E às vezes
tem
essa
ali
dificuldade.
Aquele brinquedo.
Sim,
às vezes. É um brinquedo.
Quando essa dificuldade não é elaborada e não é. E eles não têm com quem. Não encontram resposta fora de si para aquilo que estão a sentir. Nem dentro de si. Acaba por isto é demasiado tentador. E é tramado, porque de facto, quando tu não tens uma relação suficientemente boa com os putos, eu vou dizer os putos assim mesmo, epá, aquilo é muito tentador, porque enquanto eles estão ali, eles controlam, eles fazem como querem. E quem diz jogos diz redes sociais.
Sim.
Ok. Até, eu até te digo mais, eu acho as redes sociais mais perniciosas que os jogos.
Sim, certo. Sim. Também acho.
Claro que há jogos que, meu Deus, não é? Só de pensar que o jogo mais famoso de sempre são eles a matar pessoas na rua, não é? Mas acho que lá está o.
É o
Call of Duty.
Ah, ok.
Acho, não sei se é o Call of Duty, se é o.
Talvez sim.
Pronto.
Se não me nomeia estranho.
Não sei se é esse ou se é outro, mas há um que é esse, que é andar a matar pessoas.
Mas aquele de construir coisas.
O Minecraft.
Sim, é giro.
Nunca vi. Eu não tenho apetência nenhuma para jogos. Sim, esse é giro.
É giro.
Lá está, o problema não são os jogos.
E eles constroem cidades com amigos,
claro.
E não sei o que. Isso é interessante.
O problema não são os jogos. O problema é o modo como esses jogos. É sempre, está sempre no modo. O problema não são as redes sociais, é o que nós fazemos. Sim, por
faz
isso.
Lá, claro.
Eu sei, por exemplo, no meu caso, quando eu entro ali em muito tempo em doom scrolling, que é que quando eu estou ali.
Sim, nós deixamos-nos ir também.
Totalmente. E aí eu penso, quando eu estou demasiado tempo no telemóvel é porque alguma coisa se passa que eu não estou a perceber.
Pois.
É assim como uma espécie de um sinal do inconsciente. Estou vestido de quê? para onde é que eu não estou a querer olhar? O que é que se está a passar? Mas obviamente eu tenho 50 anos e vim de terapia. Os miúdos com...
não têm isso. Não tens recursos.
E eu sei isto agora. Já passei por muitas horas de estar ali até me doerem os olhos. Porque razões várias que não interessa. Agora, acho que os jogos, para uma pessoa que sente que não controla aspectos essenciais da sua vida ou a vida toda, o jogo tem este este apelo de... Não só tem regras claras, portanto, não há ambiguidade. Não é? A ambiguidade que é aquela coisa do... Então, mas isto é isto ou aquilo? Que as pessoas não toleram. Ali nos jogos, as regras são claras. Se eu for para a esquerda ganho, se eu for para a direita perco. Portanto, agora vou tentar sempre ir para a esquerda e não há mais simples que isto. Ali as regras são claras, eliminas logo essa perturbação da ambiguidade. Show. Depois, os objetivos são definidos. Portanto, a pessoa que está a jogar sabe exatamente o que é que esperam dela. Coisa que na vida nem sempre é assim, sim, como é óbvio.
Sim, é tudo claro.
Claro.
O jogo está pensado, não são eles que têm que criar o jogo, claro, do zero.
Exatamente. Depois, nos jogos, a recompensa é imediata. Se tu ganhas, ganhas, passas de nível. Ou ficas com a satisfação de teres ganho. Portanto, há ali uma recompensazinha logo. Tudo isto são coisas que o mundo real não oferece sempre. Para te oferecer, claro, tu tens que fazer alguma coisa mais do que estar ali num comando. E, portanto, mesmo aspectos emocionais de outra ordem, um amor, uma presença, um reconhecimento, porque esta coisa da recompensa também é um reconhecimento que a pessoa é um grande jogador, porque ganhou, não é? Tudo isto é há sucedâneos disto nos jogos, não é? Mas nem sempre existe na vida real.
Pois.
E portanto
é mais trabalhoso na vida real.
Exatamente. Portanto, se pensarmos assim, o computador, os jogos não são um problema. São a solução para o que aquela pessoa não tem.
Pois.
E portanto, eu, para quem nos está a ouvir, eu sugeria que pudessem, para quem nos está a ouvir com esta questão, e que está sempre a mandar vir com os filhos por causa dos jogos, por causa do computador, por causa das redes sociais, eu tentaria falar com eles neste aspecto. O que é que estes jogos, o que é que este tempo que tu estás a passar e que tens alocado a este... esta vida online, o que é que isso te dá que esta vida não dá? Não é? E aí pode abrir conversa para uma série de coisas, não é? E pode sim continuar a conhecer os filhos nessa dimensão, não é? Também não esperar que os filhos digam toda a verdade, que isso não vai acontecer.
Ou digam logo tudo, não é? Porque eles também nunca pensaram sobre isso, na
claro,
verdade.
Claro, claro. E depois também há aqui outra questão, é o que é o jogo? O jogo é também um brincar, é uma coisa regressiva.
Sim,
não é?
Eu acho.
É uma brincadeira.
É uma brincadeira, é fácil, não é? É um recurso fácil. Está ali, está pensado, é só cumprir as regras, está feito.
E é uma coisa que, se pensares bem, não tem. É um tempo suspenso, aquilo não tem passado, não tem futuro, não só tá, é o presente só. É o presente e repetitivo, não é? Agora um jogo, agora outro jogo, agora outra vez, mesmo que seja um outro jogo, é o mesmo universo. E portanto é, não é? Jogar, repetir, conquistar, não é? Ganhar, passar nível, é de facto uma forma de um certo encapsulamento psíquico, digamos assim. No caso, agora estava-me a reportar aqui ao irmão. Mas para quem nos está a ouvir e que tem esta questão, eu tentaria olhar para esta questão assim, desta maneira, que é: há alguma coisa que o meu filho está a ter neste tempo em que está enfiado no computador que aqui em casa não tem? É o quê? Sossego? Pode ser sossego. Aqueles miúdos que vivem em casas tensas.
Sim, olha, por exemplo, no apagão, durante o apagão, o meu filho veio para casa, foram mandados para casa. E ele disse, então agora o que é que eu vou fazer? E, então agora vais pensar, porque eu vim trabalhar na mesma. E eu, pronto, agora, olha que bom, vais ter um dia para pensar em coisas novas para fazer. Sem telemóvel, sem televisão, sem jogos, estás por tua conta, pensa.
E ele?
Ele fez imensa coisa, de cartas, de jogos, ajudou o pai também. Mas no fim do dia disse, isto foi um dia de seca contínuo. Eu que
seca. Toda contente que ele tinha
seca,
feito coisas.
Tu fizeste imensa coisa. Como é que foi seca? E ele foi muito seca. Eu já não sabia o que havia mais de fazer. Para eles é muito cansativo pensar no que foi. Aquilo é fácil. Os jogos, a televisão, é fácil.
Claro, aquilo é uma gratificação imediata.
É imediato.
Eu acho que isso é dos aspectos mais perigosos. Porque na vida real não é de todo assim.
Pois não.
Não é mesmo. É tramado, porque vês no caso do teu filho, ele fez uma série de coisas, mesmo assim aquilo.
Foi uma seca.
Ficam tipo insaciáveis, neste sentido. Sim. Têm que fazer mais coisas e mais coisas e mais coisas para aquilo lhes poder tocar levemente da mesma maneira que tocam os jogos.
Estar ali sentado, olhar para uma televisão.
Uhum. E eu acho que aqui os pais devem mesmo ser inflexíveis.
Pois.
É pô-los a fazer atividades. Vai para o desporto, vai para a música, vai para o que for. Ah, ele não quer. Tem que ser negociado. Tem que ser negociado. Se ele não quer, o que é que quer? Quer ficar a jogar computador, ok. Então, apresenta-me uma proposta. Vê-me? Tratá-lo como
certo.
Ser humano.
Sim, sim.
Apresenta-me uma proposta. Escolhe uma atividade e nós negociamos o tempo de computador. E aqui sou o mais possível a favor quando as crianças já começam a ter telemóvel. E, epá, e a verdade é que nós vivemos num tempo em que o telemóvel dá jeito, não é? Portanto, não vamos ignorar isso.
Claro que dá.
E ser fundamentalista. Claro que dá. Mas ter elas saberem que os pais podem. Há uns. Quem me disse isto foi um paciente que trabalha em tecnologias, em que há umas aplicações. Em que tu podes pôr no telemóvel dos miúdos, podes ver o que é que eles estão, o que é que eles consultam. Eles saberem, não é? Que os pais, que isso pode acontecer, que é para, acho que também isso não deve ser feito
à revelia, deles. Sim, sim. Eles podem perder
a confiança, claro. Eles saberem. Terem o telemóvel controlado nesse sentido. Os pais também perceberem, terem também eles a noção de quando é que, se há coisas que eles. Porque acho que aquilo pode ser por níveis. Portanto, se há coisas que se percebe que é da intimidade do miúdo e que não tem mal nenhum, também não irem lá ver.
Claro.
Não é? Mas acho que é importante nos miúdos mais velhos que possam ter, nos mais velhos e não só, que possam ter atividades, porque o tempo que eles estão fora, que estão a fazer atividades, não estão no computador. E é um bocadinho, temos que ir um bocadinho pelo mal menor. Porque eu acho realmente que não há nada cabal que os pais possam fazer em relação a isto. Porque este é o tempo, este é o zeitgeist, é o tempo em que nós vivemos. Não é? Portanto, vamos tentar ver o que é menos mau. Menos mau é, se em vez de eles estarem em casa 3 horas, estiverem em casa 2 horas, e dessas 2 horas só podem ver uma, tanto melhor. Mas isto é uma negociação que tem que ser feita. E se os miúdos forem inflexíveis, então os pais também têm que ser mais inflexíveis e não é? Darem mais, terem mais força nisso. Porque acho mesmo que isto vai dar cabo da cabeça dos miúdos e acho que tem que haver adultos na sala.
Uhum.
E portanto, quando, se eles não querem aceitar as regras, vão ter que aceitar, não é? Porque ainda são os pais que mandam. E aqui, só para fecharmos a mensagem. E para quem nos esteja a ouvir, é difícil pensar desta maneira, porque nós temos muita vontade de ajudar e de salvar a pessoa, mas se ele não quer ajuda é porque ainda não encontrou outra forma de viver que lhe pareça mais suportável do que esta. E eu acho que isto precisa de ser respeitado, não no desejo, não no sentido de desistir dele, mas num sentido de invadir o espaço desta pessoa com exigências que ele não tem simplesmente capacidade psíquica para o acolher. E, portanto, a presença desta irmã, mesmo que à distância, pode ser tudo o que este rapaz tem. E isto já é muito. Não é? Ela interessar-se, mas por ele. Não interessar-se em fazer aquilo que ela quer que ele deva fazer. Acho que é importante este rapaz ser visto não como um doente ou como um fracasso. Porque enquanto ele for visto como um doente, também se fica naquela posiçãozinha simpática. Ah, eu sou doente, não posso. Não é? Vê-lo como uma pessoa, vê-lo como uma pessoa capaz, que neste momento se calhar está doente. E então vamos lá tentar ajudá-lo a sair da doença, mas não a dar, a escancarar a porta e a dar pontapés na porta. E para os pais que estão em casa, pensarem que o espaço que os telemóveis e que os jogos estão a ocupar na vida dos filhos é espaço que, uma grande parte desse espaço, não será todo, mas uma grande parte desse espaço está a ser ocupado provavelmente por coisas que em casa eles não estão a ter. Seja sossego, seja escuta, seja até género, pá, não me apetece estudar e estou aqui. Quer numa situação, quer outra, eles precisam de regras e de amor, que é aquilo que nós todos precisamos para ter uma vida psíquica saudável. Regras e amor. Portanto, é isso. Amor, neste caso, é ouvi-los, é entendê-los, é não colocar em cima deles exigências, 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 mas ao mesmo tempo, depois de os entender, eventualmente, se necessário, pôr regras. Porque pôr regras também é amor.
Até porque eles, se eles obedecem às regras do jogo, também obedecem às regras
com
dos pais.
Com certeza, com certeza.
A vida eles... é um jogo.
A vida é um jogo e a vida é cheia de regras.
Pronto. É isto. Então, obrigada. Até à próxima.
Adeus.
Chaise longue. Não é divã.
Este é um podcast Rádio Comercial.